Fala, expansionistas! Meu nome é Demo Oliveira e sejam bem-vindos a mais um Papo de Expansão. Hoje o episódio está imperdível. Eu vou falar sobre liderança, como tomar riscos. Os riscos que podem quebrar a sua empresa e os riscos que podem fazer sua empresa ir mais longe. Então não deixe de curtir, compartilhar, encaminhar esse podcast para os seus funcionários, colaboradores, sócios, seus amigos, todo o time da tua empresa, porque o conteúdo desse podcast pode transformar a tua semana, os teus negócios, o projeto que você está fazendo nesse momento. Como todos sabem, há mais de 20 anos tenho trabalhado em multinacionais com o principal foco de fazer essas multinacionais crescerem e expandirem seus negócios para além daquilo que estava planejado, além daquilo que estava alinhado, sempre com metas super desafiadoras, metas realmente quase inalcançáveis, mas isso fez com que eu conseguisse construir modelos de negócios que fossem além. E afinal, o que é liderança e por que é importante nós treinarmos líderes e por que, além de tudo isso, é importante nós termos um modelo para poder analisar riscos de liderança. O primeiro ponto que eu quero falar aqui, eu não vou me aprofundar no que é liderança, mas eu vou me aprofundar em como que nós devemos trabalhar dentro da nossa empresa para poder assumir riscos. Nós, como CEOs e fundadores de empresas, ou diretores, gerentes, líderes, ou como nós vamos fazer com que o nosso time, pessoas que estão abaixo de nós, assumam riscos e que sejam riscos que não venham prejudicar a organização e sim riscos que venham a avançar nos seus negócios. Liderança, a frase que eu mais gosto é a que fala o seguinte: líder de verdade, que corresponde à palavra liderança, é aquele que faz com que todos sejam líderes naquilo que fazem. É muito difícil, muito profundo. Como que você vai se responsabilizar para que uma pessoa que está embaixo de ti, ou nem só embaixo, é do lado, ou até o teu líder hierárquico, porque muitas vezes você lidera para cima. E isso vai ser um item de um grande episódio aqui no Papo de Expansão, mas não agora. Como que você faz com que essa pessoa, o seu coworking, o seu fornecedor, o seu colaborador, o seu chefe, seja líder naquilo que ele faz? Existem diversas habilidades, diversas técnicas, diversos aprendizados, e o tempo vai te fazer você a aprender a ser líder. E não só aprender a ser líder, você treinar para você ser líder. Então existem vários métodos. O que eu mais gosto é o seguinte: líder primeiro aprende estudando. Então, entrar em cursos, aprender através de livros, fazer cursos online, etc., é muito importante. Então liderança se aprende. Depois, liderança você também aprende olhando para os lados, vendo líderes que são ruins na sua maneira, no seu comportamento, na sua cultura, na sua estratégia, etc., e olhando líderes que são bons. E eu não estou falando aqui líderes carismáticos, eu estou falando líder é aquele cara que leva um time para um resultado, atinge o resultado sem destruir o ambiente em volta. Esse é um verdadeiro líder. Você olha nessa pessoa os comportamentos que são favoráveis para ser líder. Então esse ponto é muito importante. O segundo é através da observação. Então você quer ser um bom líder? Observa quem é um bom líder e observa quem é um mau líder. E aí você começa a assimilar. Terceiro, na prática. Eu lembro que quando eu tinha 22 anos, eu assumi uma posição de gerente de marketing da operação da MCS Team, que era a empresa de varejo da Team para 5 estados. E eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho, ao chegar ali, tinha uma pessoa que era do meu time, que ela tinha o dobro da minha idade, era de outra geração. Eu tinha que gerenciar um time grande, multidisciplinar, de todas as áreas, e aquilo para mim foi bem complexo. Sabe o que eu fiz? Eu fui numa livraria, comprei um livro, como que é ser líder, como que é ser gerente, li o livro, comecei a olhar para os lados, comecei a observar bons líderes, repetir comportamentos desses bons líderes, comecei a olhar líderes ruins e falei, não é assim que eu quero liderar meu time, porque eu não aceito ser liderado assim. A gente vai lá para a Bíblia. A Bíblia fala que nós temos que ser muito, muito ponderados. Mas uma das coisas que eu mais gosto, que fala que nós precisamos fazer para os outros aquilo que nós queremos fazer para nós mesmos. Em Mateus 7,12 diz assim: tudo, portanto, quando desejais que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. isto é a lei dos profetas. Então, esse ensinamento é bíblico. Quando você olha e fala assim, uau, eu quero que seja desse jeito comigo, então é assim que eu vou agir com meus liderados. Então, é uma forma de você também aprender sobre liderança. Eu vou indicar mais uma forma aqui, que é um processo para você aprender a ser líder, que é na prática que eu estava falando. Quando eu assumi a liderança, eu tive que criar rotinas. Rotinas de reuniões, rotinas de feedbacks, rotinas de projetos, ao mesmo tempo ter que entregar resultado, ao mesmo tempo que tem que entregar resultados extraordinários. Mas o quarto ponto que eu mais gosto é a competição. Quando eu fui sempre colocado em ambientes hostis, empresariais. Não eram ambientes assim simples, ambientes macios. Não. Eu fui colocado em ambientes hostis, de altíssima competitividade, com pessoas muito inteligentes, muito bem formadas, com históricos profissionais mais complexos do que o meu. E naquele momento eu tive que usar uma frase que eu gosto muito, que é: o esforço inteligente sempre vence da inteligência pura. Parece óbvio, mas não. Eu tive que andar 2 milhas, eu tive que estudar mais, olhar mais, aprender mais, receber mentoria de melhores líderes mais, assumir mais riscos de forma mais profunda. Porque quando eu olhava para os lados, eu era o líder menor da organização, o mais novo, com uma responsabilidade muito grande. Os outros líderes já tinham anos de carreira. Eu falava, não é porque eles têm anos de carreira que eu não vou ser o melhor naquilo que eu faço. Então, aquilo que veio na minha mão para fazer, eu fiz com muita excelência. Então, o quarto ponto é você realmente alinhar, olhar no mínimo do detalhe isso e colocar em prática. É você aprender a dirigir enquanto acelera o carro. Depois nós vamos fazer um podcast específico para isso. Mas quando nós assumimos uma posição de liderança, ou quando nós estamos assumindo ali que nós temos liderados, esses liderados precisam ser treinados, um dos pontos mais importantes que eu vim aprender só no decorrer da minha carreira é que o liderado precisa estar alinhado à sua cultura. Muitas vezes o cara é um excelente líder na Shell, mas na Samsung ele não é um excelente líder. Muitas vezes um cara é um excelente líder como empreendedor, mas se ele trabalha com outro tipo de pessoas, ele não é um excelente líder. Muitas vezes o cara é um excelente líder numa função de gerente, mas quando ele assume uma função extremamente analítica, como um vice-presidente, um diretor, ele não é mais um líder excelente. E lembre-se, muitas vezes isso é uma autoanálise, porque conforme você vai crescendo dentro da sua carreira, você precisa aprender outras coisas, você precisa aprender outras atividades técnicas, você precisa aprender outras habilidades, né? Soft skills que o executivo talvez não tinha quando ele era gerente, aí ele vira diretor, aí ele vira vice-presidente, aí ele vira CEO, ou ele começou uma empresa com 2 funcionários e hoje tem 10 funcionários, daqui a pouco tem 30, daqui a pouco tem 40, daqui a pouco está expandindo seu negócio para a América Latina. Então, obviamente que o crescimento da liderança requer ali também mudança de atitude, mudança de mentalidade. O primeiro passo é cultura. Será que você ou o teu liderado está alinhado à cultura da organização? O segundo passo é, será que eu estou capacitado para poder ser líder exatamente naquele momento, daquele tipo de estatura? Eu gosto muito de comparar com a Fórmula 1. Tem ótimos pilotos de Fórmula 3, mas eles não estão preparados ainda para a Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 requer outras habilidades, igual eu disse, mas também requer outro tipo de atitude, outro tipo de capacitação, outro tipo de treinamento técnico, outro que é o hard skill, outro tipo de soft skill. O jogo político é muito maior. Eu me lembro que quando eu era um gerente na TIM, eu falava, pô, eu quero ser o CEO. Mas quando eu olhava o trabalho do CEO, ele era muito mais político, analítico, relacional dentro da política da operadora, do que necessariamente uma pessoa que fala, vamos assumir novos projetos. Então eu glamurava aquela posição, mas no fundo ainda não tinha o soft skill e o hard skill para poder assumir aquilo. Então, além de cultura, é a questão também de você estar preparado para aquela função. O terceiro ponto de liderança, para que você possa aprender a assumir riscos, que é o ponto que nós vamos entrar agora, ele está muito relacionado também às análises comportamentais. Hoje, quando eu contrato uma pessoa, hoje quando eu analiso uma pessoa para ser líder do meu time, Hoje, quando eu vejo uma liderança que ela não está indo bem, ou uma que está indo muito bem, eu faço uma análise chamada DISC. Essa análise DISC está disponível na internet, o seu RH deve fazer. É a análise que eu mais gosto do ponto de vista de comportamento, que eu consigo identificar se a pessoa é dominante, se ela é influente, se ela é estável, se ela é conforme. E depende da posição de liderança, exemplo, uma liderança de vendas, eu gosto de um determinado tipo de perfil. Só que depende também do segmento da empresa. Por exemplo, na minha empresa, que é a Goshen Land, no qual eu sou o CEO e fundador, eu ajudo a expandir empresas. Eu sou uma empresa de consultoria, a melhor empresa de consultoria do Brasil. Estamos expandindo os negócios no Brasil, na América Latina, expandindo negócios fora do país, nos Estados Unidos, Dubai, entre outros locais. Quando eu preciso de um cara de vendas, eu preciso de alguém dominante e influente. Porque o meu processo de vendas requer uma pessoa dominante e influente. Mas, depois que o projeto entra para dentro da minha empresa, eu preciso de um pós-venda. Eu estou usando palavras em português para facilitar, mas poderia ser um customer experience. Eu preciso de alguém que seja mais estável e influente. Uma pessoa que é menos dominante, mas que ela ande lado a lado com o cliente para que a jornada da consultoria seja perfeita. Então, quando eu estou buscando lideranças, eu preciso sim de análise comportamental. Eu já errei muito por contratar por feeling, porque a gente acaba contratando pessoas iguais a nós. Nós precisamos contratar pessoas de acordo para daquela função, daquele momento, daquele segmento e assim por diante. Tem momentos que a economia do Brasil está crescendo, tem momentos que a economia do Brasil está parada. São momentos de expansão, momentos de estabilização e momentos de reconstrução. Então é importante vocês analisarem, aprenderem metodologias como essa para poder escolher, melhorar, promover, desenvolver um líder. O outro ponto é treinamento. Mas é um treinamento que eu chamo que é intencional. Normalmente a gente fala, a área de treinamento é com o RH, tá errado. A área de treinamento é com o líder direto. O líder direto que tem a responsabilidade de treinar, eu não falo só funcionários, eu falo funcionários, colaboradores, prestadores de serviços, tudo aquilo que são os stakeholders para desenvolver o seu projeto, a sua empresa, para expandir, você precisa treinar. E é um treinamento intencional. Significa muitos cafezinhos, muitos feedbacks e também muitos alinhamentos de projetos e prazos. Porque aí você vai sentindo se a pessoa está recebendo, se ela está aprendendo a ser líder. Porque quando você capacita essa pessoa a ser líder, ela vai ser uma melhor líder para os seus. Hoje, é muito ruim quando muitas vezes você é uma empresa e você está crescendo, aí você fala, vem cá que eu faço contigo. Alguns momentos isso é necessário, mas só pode ser 10% dos momentos. 90% dos momentos para desenvolver liderança é, meu amigo, vai lá, se vira, dá um Google, aprende a fazer, liga para as pessoas, observa, tenha uma atitude inteligente e acabativa e me traga uma proposta de solução. Só que quando a gente toma essa postura, que é uma postura louvável, vem o ponto final desse podcast que é risco. Até que ponto liberar um líder para poder desenvolver projetos, tomar decisões, vai aumentar o risco da nossa empresa ou vai ser uma atitude correta para que essa pessoa possa desenvolver projetos significativos e que eu não tenha que fazer um microgerenciamento. Mas antes de eu entrar nesse ponto final, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, encaminhar para todas as pessoas que precisam ouvir e desenvolver líderes, para todas as pessoas que precisam ser melhores líderes, para todas as pessoas aqui que querem fazer seus negócios crescerem. E se você que está ouvindo esse podcast também quer fazer a sua empresa crescer, não importa se você é um empresário, não importa se você está trabalhando dentro de uma grande empresa, está me ouvindo agora, indo para o trabalho, no carro, dentro do link desse podcast tem um formulário que você clica e você vai falar comigo ou com o meu time para fazer uma sessão estratégica. Nós iremos analisar o total potencial de crescimento da sua organização, da sua área, do seu produto, da sua empresa. Quanto que ela vale hoje? Quanto que ela pode vir a valer? E quais são os pilares do modelo de negócio para crescimento da sua empresa? Sabemos que nem só de marketing e vendas vive o crescimento de uma organização ou de um produto. E sim pilares como crescimento vertical, horizontal, franquia, tecnológico, compra e aquisição de outras empresas, entre outros. Então não deixe de clicar. Voltando ao nosso assunto final aqui desse podcast, quando nós estamos analisando riscos para tomada de decisão, isso pode acontecer desde uma empresa pequenininha que fala assim, secretária, não faz nada sem me consultar. Ou do tipo, confio em ti, vai fazendo. Eu gosto muito da analogia dos filhos com os pais. Quando o filho é bebê, você fica do lado, você fica cercando. E o filho vai crescendo, ele vai evoluindo. E você vai ganhando confiança. Aí chega um momento que você não precisa toda hora estar olhando na câmera para ver se está tudo bem com ele. E aí você vai deixando ele crescer, você vai deixando ele tomar decisões. Você vai ver que ele vai errar, mas é um erro que você consegue ver de longe. E assim por diante. Mas o que faz ele errar menos, ou o que faz ele ter decisões mais assertivas, é a base estrutural da cultura familiar, da base de ensinamento, dos exemplos que foram dados. Então, quando eu entro com um novo colaborador, ou quando eu estou desenvolvendo o time, não importa se é uma empresa de 100 funcionários ou de 14 mil funcionários na América Latina, que era no caso da Samsung, por exemplo, e eu como alto executivo na época da Samsung, eu tinha 1000 colaboradores. Ali eu selecionava 6 pessoas, que eram as pessoas que eram meus liderados. Eu tinha exatamente ali um processo de algumas decisões nós tínhamos que tomar em conjunto, outras decisões a pessoa poderia tomar sozinha e outras decisões ela mandava para o grupo colegiado. Eu vou dar um exemplo prático. Eu sempre separava as decisões relacionadas em impacto de valor, é um investimento muito alto para ser feito, ou é algo que vai impactar demais a mudança estrutural da organização internamente, ou é algo que vai impactar demais a estrutura externa, por exemplo, uma propaganda que vai sair na TV. Então, itens como esse era obrigado passar pela minha aprovação. Esses itens eram basicamente 10% de tudo que a área desenvolvia. 60% do que a área desenvolvia, o time tinha total autoridade para tomar decisões e avançar. Como estruturação de times internos, desde que não mexa com a macroestrutura, criar campanhas, desenvolver projetos, fazer as vendas, acompanhar todos os fluxos. Então, esse 60% era algo que no dia a dia eu não colocava a mão. Embora podendo errar, eu deixava errar e depois nas reuniões mensais a gente olhava pontualmente. Porque nós criamos ali uma matriz de risco. Ó, até aqui você pode ir, daqui em diante você não pode ir. E cada empresa tem que criar a sua própria matriz de risco. Muitas vezes a limitação é dinheiro. Olha, até tantos milhões de reais de investimento você pode ir. Até 10 mil reais por mês você pode ir. Até esse tipo de processo você pode aprovar. E os outros, 30%, era algo que a gente fazia colegiado. O que é o colegiado? Podia não ser de tanto valor o investimento. Poderia ser um projeto não tão significativo. Mas era uma mudança diferente daquilo que nós já estávamos fazendo há um bom tempo. Exemplo, nós estávamos fazendo propaganda na TV ou nós estávamos vendendo através das lojas próprias e a gente pensa assim, vamos criar um novo canal, um canal de vendas online com quiosques nos shoppings, por exemplo, para espalhar sobre toda a América Latina. Isso é algo totalmente inovador, diferente daquilo que nós estávamos fazendo. Então o time vinha até nós e não era apenas eu que decidia, a gente colocava e expunha esse projeto para todos os outros líderes, para que os outros líderes de forma colegiada ajudassem aquele líder a tomar a decisão. Dessa forma, a gente não diminuía a criatividade das pessoas, elas continuavam tomando os riscos e quando era algo de muito impactante ou que precisava de ajudar a decisão, eles tinham total autonomia para fazer de forma colegiada ou aprovar comigo que era o líder deles. E assim a empresa não parava de crescer e não para de crescer até hoje. Espero que tenham gostado desse podcast, foi feito com muito carinho. Semana que vem, segunda-feira, tem outro podcast. Não perca, compartilhe com todos, porque afinal, ficar pequeno dá muito trabalho. Um abraço e até o próximo episódio.